Muito boa tarde a todos os presentes. Começo por saudar os representantes do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde, das áreas de diagnóstica e terapêutica, na pessoa do Sr. Presidente, o Dr. Almerino Rego. Saúdo também o Dr. Luís Dupont, o Dr. Fernando Zorro e a Sra. Doutora Dina Carvalho e expresso o gosto do outro, sim, que é do Sindit. Tenho muito gosto, temos todos muito gosto de receber no âmbito do Grupo de Trabalho das Audiências, da Comissão de Trabalho e Segurança Social, e temos a possibilidade, com algum atraso, mas é normal, dado o excesso de pedidos de audiências que ocorrem a esta comissão, de os receber, de ouvir todas as pretensões que desejam expor, para além do que já nos enviaram em termos de documentação, e vamos iniciar os nossos trabalhos concedendo mais ou menos 10 minutos, mais ou menos, e depois passarei a palavra aos senhores e à senhora deputada e voltaremos de novo a ouvir as opiniões, os contributos, as sugestões, o que queiram deixar para conhecimento do Grupo de Trabalho das Audiências, que trabalha em articulação e é parte integrante da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Nesse sentido, passo a palavra de imediato ao Sr. Presidente da Direção Nacional do Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde. É assim. Faça favor, Sr. Dr. Almerino Rei, quero ter a gentileza.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, desde já agradecer em nome dos sindicatos que pediram esta audiência o facto de nos poderem ouvir e começar por vos dizer que entre o momento em que pedimos a audiência e o momento em que estamos a ser recebidos, pouco ou nada se alterou. Diria mesmo que do processo negocial mais estranho das carreiras da administração pública, que é dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, as grandes matérias que afligem, digamos, estes profissionais mantêm-se exatamente nos mesmos termos e começaria por dizer desde logo que ainda hoje, depois de alguns adiamentos de reuniões que íamos efetuar, uma delas seria na próxima quinta-feira e foi também adiada para a semana seguinte, nós constatamos que, por exemplo, uma carreira que está desatualizada desde o momento da sua publicação, em 1999. Basta referir que o diploma que estabeleceu a carreira destes profissionais reconhece desde logo a sua desatualização, quer em relação aos níveis em que os enquadrava, em relação às designações profissionais e em relação às competências profissionais. Ou seja, três questões que são fundamentais para qualquer trabalhador da administração pública. Pois bem, nos dias de hoje, mantemos-nos exatamente na mesma situação, depois de um período em que vimos passar as reformas por nós, nomeadamente a que era protagonizada pela Lei 12A de 2008, não vimos a nossa carreira revista, vimos agora, depois do período pós-troika, o descongelamento de carreira de escalões e, por supostamente, esse deveria ser um momento para se pensar que estes profissionais estão com carreiras desatualizadas há 19 anos, vai fazer 20 anos, em 2019, e curiosamente começamos logo por constatar que o Governo, um dos primeiros compromissos que estabeleceu connosco, que era a produção de efeitos destas novas carreiras, a janeiro de 2017, estabelece que elas irão entrar em vigor, não sabemos com que organização e extensão, a 31 de 12 de 2019. Deve ser mesmo para fazer 20 anos, porque passados 20 anos, nós temos reconhecido um direito que estava na lei. Passados 20 anos, o Estado português assume que não se portou bem, foi omisso e transfere para os trabalhadores a responsabilidade dessa mesma omissão. Nós temos referido nas reuniões de negociação que aos administrados, e este é um princípio geral do direito administrativo, aos administrados não acaba pagar os erros e omissões da administração. E nós somos um caso grave de omissão. Somos um caso tão grave quanto termos profissionais licenciados desde 1999 e ainda hoje estarmos a discutir algo surreal. E surreal porquê? Além de o Governo nos colocar perante esta situação de só pretender que as carreiras produzam efeitos em dezembro de 2019, exatamente para fazer anos do Decreto-Lei 574-99, faz anos, 20 anos, é bonito, é uma data interessante. Constatamos também uma outra coisa, é porque estas carreiras, ao não terem sido revistas em tempo oportuno, nomeadamente anos 2008, 2009, como aconteceu com as restantes carreiras, médicos, enfermeiros, psicólogos e por aí fora, psicólogos não, porque os psicólogos até estavam na carreira dos técnicos superiores de saúde, portanto, embora eles tivessem tido até na vigência, desculpa, do anterior governo, quer eles, quer os nutricionistas, um tratamento específico para carreiras próprias, mas digamos que não viria a mexer naquilo que é fundamental, que são os níveis remuneratórios, porque eles já estavam colocados na carreira dos técnicos superiores de saúde. No nosso caso, porque estas carreiras não foram revistas, somos confrontados com uma coisa que é única no Estado português, não conhecemos mais nenhuma. Tivemos, basicamente, 20 anos de congelamento de carreiras. Era pressuposto ter-se tido em conta, no momento em que se iniciavam estas negociações, que se estas carreiras tivessem sido revistas por força da Lei 12A 2008, teríamos também ajustado o próprio processo de avaliação do desempenho e teríamos o descongelamento dos escalões que o Governo pré-determinou já na base de uma outra carreira que não a antiga carreira. Qual é a consequência disto? A consequência é que, por exemplo, e vamos comparar com um grupo que é similar ao nosso, um enfermeiro no momento do descongelamento de escalões terá uma atualização remuneratória de cerca de 200 euros, um técnico superior de diagnóstico e terapêutica terá uma atualização salarial de cerca de 50 euros. Porque, de facto, as mudanças de posição remuneratória em ambas as carreiras são abissalmente diferentes. Mas pior do que isto, o que o Governo nos coloca em cima da mesa é, de facto, um novo processo de congelamento de carreiras, porque nas transições, e já vamos falar na especialidade em relação às transições, transitamos para posições remuneratórias que irão ficar a algures entre as posições remuneratórias da tabela salarial única, e a partir daí os profissionais terão, por via da aplicação do CIADAP, que esperar 10 anos para a mudança de uma posição remuneratória, que sendo intercalar, irá dar uma atualização salarial de entre 50 e 100 euros. Dito de outra forma, nós teremos em qualquer coisa como cerca de 30 anos uma atualização de 300 euros nestes profissionais. Só para termos uma ideia da diferença de tratamento entre nós e os enfermeiros, para carreiras, os enfermeiros já têm a sua carreira em vigor, para uma expectativa, vamos imaginar, de 4 mudanças de posição salarial ao longo de uma carreira profissional, quem estiver na base, um enfermeiro terá uma atualização salarial de 800 euros, porque os ressaltos na tabela salarial são de 4 pontos. Nós temos exatamente metade, porque os ressaltos das primeiras 4 posições salariais é de 2 pontos. Se associarmos a isto o facto de hoje o salário médio de um técnico superior de diagnóstico e terapêutica já se situar a cerca de 200 euros de diferença de enfermagem, eu diria que a revisão de carreira que o Governo nos propõe nos coloca perante uma carreira pior que a anterior. E passo a explicar porquê. Do documento apresentado na última reunião pelo Ministério da Saúde com a chancela do Ministério das Finanças, eu diria antes, e perdeu a minha expressão, o documento do Ministério das Finanças, que tem utilizado o Ministério da Saúde como porta-voz das negociações, que não tem a coragem, através dos seus responsáveis, de sentar à mesa das negociações e ouvir as razões dos sindicatos, manda funcionários. A posição que nos colocam pela frente é que numa transição, por exemplo, 95% dos profissionais da atual carreira ficariam na base da nova carreira. 95% dos profissionais. Pior, a nova carreira tendo 3 categorias, na proposta do Governo só 2 ficariam preenchidas. O que é que isto iria, desde logo, pré-determinar? Ia pré-determinar que tínhamos um congelamento dos concursos por inexistência de profissionais em condições de constituírem júris para os respectivos concursos. E não fosse já suficientemente grave isto, de facto, o que sempre chamamos a atenção do Governo é que o CIADAP devia ter sido ajustado à nossa carreira, ou antes à nossa carreira, ao CIADAP em tempo oportuno, porque o CIADAP, seus deputados, no tempo do governo do engenheiro José Sócrates, não foi um processo de avaliação, foi um processo de contenção de despesa. Não vou discutir a contenção de despesa no âmbito dos sucessivos PECs, mas vou dizer, é uma coisa muito simples. O CIADAP foi preparado para carreiras horizontais de uma única posição salarial, de uma única categoria de carreira. O problema é que estas carreiras são carreiras verticais, têm mais que uma categoria. Além de ter inúmeras posições salariais, além do que tem uma carreira unicategorial, tem como consequência a mesma filosofia de avaliação com a permanência dos mesmos anos nas posições salariais de uma carreira unicategorial. Ou seja, há uma dupla penalização do trabalhador. Por exemplo, a nossa carreira tinha os ressaltos salariais, eram de um ponto normalmente, de 3 em 3 anos. Mas digamos que ao fim de 10 anos, nós na anterior carreira tínhamos mudanças de 4 pontos na tabela salarial, que é basicamente o mesmo que o CIADAP aplicado às carreiras após 2008, da reforma de 2008. Com aquilo que o Governo nos propõe agora, é que a gente passe deste modelo, em que em 10 anos tinha de facto um ressalto de 4 pontos, porque as mudanças salariais davam-se de 3 em 3 anos, para um processo em que em 10 em 10 anos passaremos a ter 2 pontos de mudança na tabela salarial. Ora, logo isto para nós não faz sentido, porque efetivamente o CIADAP tem que ser ajustado à natureza da carreira. Eu não posso olhar para uma carreira com uma única categoria e dizer assim, o CIADAP aqui poderá fazer sentido, não vamos discutir essa questão naturalmente em comissão, porque a nossa carreira não é unicategorial, mas queremos que o Governo percebesse que não pode utilizar cegamente um processo de avaliação que não se ajusta a carreiras verticais. Porque é por isso que nós dizemos, ao transitar o Governo pretende que fiquemos 95% na base, mas mesmo depois da carreira entrar em vigor, em bom rigor, aplicado o sistema de avaliação, eu direi que pelo menos 90% dos profissionais ao longo da sua vida não vão sair da base da carreira. E porquê? Porque temos as cotas do CIADAP, que associadas a uma coisa que também é nova e que o Governo só na nossa carreira aplicou, que são as cotas de permanência nas diversas categorias, estabeleceu cotas por categoria. Portanto, temos desde logo aqui três questões que são incomportáveis para qualquer negociação que efetivamente reponha alguma justiça num processo que está eivado de injustiça, um processo que tem 2 décadas. Não temos no dia de hoje, grandes expectativas em relação à reunião que vamos ter no próximo dia 2 de maio, embora esperemos que há alguma coisa mude. Mas temos uma preocupação, senhores deputados. É que, tal como nós referimos ao Governo, o processo reivindicativo já fugiu da mão dos sindicatos. E isto é muito grave. Hoje mesmo vai acontecer em Lisboa um movimento, eu não sei a dimensão que aquilo vai ter, em Coimbra, não sei a dimensão que aquilo vai ter, de protesto. Nós temos vindo a tentar travar isso, aliás, já houve uma iniciativa aqui em frente à Assembleia da República que não teve o apoio dos sindicatos. Este mesmo movimento gera à margem dos sindicatos esta manifestação e aquilo que nós tememos neste momento é que, de facto, nós saltemos de qualquer coisa de democrático para absolutamente antidemocrático. Se já tínhamos uma situação muito complexa no processo negocial, isto pode, efetivamente, derrapar para a lei da selva. E, portanto, uma das questões que nós trazemos ao Parlamento é um apelo para, nestes próximos dias, ver o que é que se pode fazer sobre algo que o que poderia de pior acontecer era, para além das negociações que não estão a correr mal, um dos pilares da democracia, que são os sindicatos, serem absolutamente destruídos neste processo. Eu não quero acreditar que haja por trás destes movimentos qualquer tipo de organização, enfim, que tenha cabimento na democracia portuguesa. Não quero acreditar, mas fico preocupado se eventualmente isso acontecer, porque então eu diria que a forma como fomos tratados ao longo destes anos, de uma falta de respeito quase total, se voltaria totalmente contra a própria democracia portuguesa e a Organização Sindical dos Trabalhadores. O que podemos fazer além disto, nós não sabemos. Nós, como eu costumo dizer, os sindicatos estão no limite do que é possível ceder, porque é uma coisa que nós não vamos poder ceder, é a dignidade destas profissões, e a forma como temos estado nas negociações tem-no demonstrado, e exatamente aquelas matérias que têm que ver com, vamos chamar assim, a luz verde do Ministério das Finanças, essas são as matérias que, por norma, têm criado sucessivos obstáculos a qualquer entendimento com o Governo, porque mesmo que eventualmente, em negociação coletiva e contratação coletiva, que são dois processos em paralelo, nós pudéssemos não dar a adesão às tabelas e às transições, de uma coisa estamos certos, é que não irá só não ser uma não adesão, será também, naturalmente, uma vez mais o regresso ao terreno da luta, porque temos que contabilizar. Não é os 20 anos de atraso, é mais de 10 anos que nos vão pôr no congelador. E, portanto, 30 anos na carreira de um profissional é demasiado tempo. Em bom rigor, eu penso que, de uma forma sintética, trouxe aos seus deputados a nossa situação, a nossa preocupação e, de alguma maneira, o nosso apelo para podermos encontrar soluções que ainda minorem o que já está, neste momento, eu diria, numa dimensão muito grave ao nível dos nossos profissionais.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Almerindo Rego, pela exposição que trouxe a esta comissão e ao Grupo de Trabalho das Audiências, que nos faz a todos refletir, e eu vou começar por passar a palavra ao Sr. Deputado. Eu não sei se todos os senhores deputados desejam intervir. Nesse sentido, vou passar a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, que era ter agente do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e cumprimentar de uma forma muito especial o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde e o SINDIT, aqui representados pelo Dr. Almerindo Rego, o Dr. Luís Dupont, o Sr. Fernando Zorro, penso que é assim, e a Dra. Diana de Carvalho, o senhor, não sei o nome. Então, dizer-vos que o PSD tem acompanhado de muito perto toda esta problemática das carreiras da administração pública, porque não percebemos o que está a acontecer na administração pública, muito sinceramente. Na nossa perspectiva, é essencial que haja equidade no tratamento entre os funcionários públicos. Não pode haver funcionários públicos filhos e funcionários públicos enteados, e na nossa perspectiva, os factos evidenciam que é isso mesmo que está a acontecer. O Estado tem que tratar todos os cidadãos de forma igual e tem que tratar também todos os seus colaboradores de forma igual. Obviamente, fazendo as diferenças entre profissões e as diferenças entre níveis habilitacionais e níveis de desempenho, mas toda a gente tem que ser tratada da mesma forma. E não percebemos porque é que, havendo apenas um Estado e depois todos os servidores, porque é que o Estado, porque é que este Governo, quando pensou em fazer atualizações remuneratórias, quando pensou nas carreiras da administração pública, não parou um momento para pensar e não tratou todas as carreiras e todos os profissionais de forma equitativa. Não podem ganhar todos o mesmo, mas têm que todos ter o direito às mesmas oportunidades, têm que ter todos direito às mesmas remunerações. E se não chega para dar tudo a todos, não se pode dar tudo apenas a alguns, tem que saber dividir, como se diz, o mar pelas aldeias, tem que saber trabalhar por forma a garantir essa mesma equidade. O PSD iniciou o processo de reposição de rendimentos, acho que toda a gente sabe qual era aquilo que o PSD pretendia fazer se tivesse sido governo. Agora temos a certeza que não seria nada disto. Em primeiro lugar, nós não compreendemos como é que o Governo entrou num processo de prometer tudo a todos para depois, no fim, falhar a quase todos, porque apenas conseguiu cumprir relativamente a alguns. Pois não conseguimos entender como é que o discurso da prosperidade, como é que depois de saber que o Estado nunca cobrou tanto dinheiro de impostos aos portugueses, depois nós não conseguimos ver na prática a aplicação concreta desse dinheiro, até porque a redução dos níveis de emprego também tem contribuído para que haja uma redução das despesas sociais do Estado e, portanto, a pergunta que se impõe fazer aos partidos que neste momento governam o país é onde é que está o dinheiro da prosperidade, onde é que está o dinheiro que está a ser cobrado aos portugueses, porque a distribuição dessas verbas tem que abranger a generalidade daquilo que são as ações do Estado e também, naturalmente, pagamentos condignos aos seus trabalhadores. Não pode haver estas diferenças que foram salientadas pelo Sr. Presidente entre a carreira dos enfermeiros e as carreiras técnicos superiores de saúde. Não tem sentido na nossa perspectiva. E há, porquê? Porque, primeiro, no essencial, trabalham na mesma área, têm o mesmo nível de responsabilidade, tanto quanto é do nosso conhecimento, e, portanto, depois de se ter dado aos enfermeiros essas atualizações, acho que o mínimo que pode ser exigido é que sejam dadas condições iguais aos técnicos superiores de saúde. Porque, obviamente, não me passa pela cabeça que vão ser retiradas remunerações aos enfermeiros, não é isso que está em causa. E se o Governo resolveu atribuir aquelas atualizações remuneratórias aos enfermeiros, certeza foi porque fez a sua análise, dessa sua análise chegou à conclusão que podia suportar aqueles aumentos e se suporta aqueles aumentos para aquela classe profissional, tem que suportá-los de forma equitativa para todos os restantes profissionais da área da saúde. O PSD não é Governo. Neste momento, pouco mais pode fazer do que ir acompanhando a situação e denunciando as injustiças. E, na nossa perspectiva, a situação que os senhores aqui reportam, isto não é de agora, nós já o dissemos em outros fóruns, a situação que aqui reportam é uma situação injusta. Infelizmente, situação essa que se replica também a nível de outras carreiras da administração pública. O PSD apenas pode dizer que vai continuar atento e à disposição dos sindicatos para acompanhar estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Passo a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Queira ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Aproveito para comentar, naturalmente, o representante dos sindicatos aqui presente e quero dizer que a preocupação que o Sr. Presidente manifestou em relação àquilo que pode ser o descambar de alguns movimentos não são controlados pelo sindicato, naturalmente que o sindicato não consegue controlar e tem feito um esforço, pode, de facto, não ser benéfico nem, não só para os sindicatos, mas para o sistema político também e para a democracia. Não tínhamos dúvida sobre isso e, naturalmente, partilho aquilo que são as suas preocupações. Mas é fácil, naturalmente, quando já não se é poder, já não se é governo. E há bocado que ouvia e dizia, bom, 20 anos. E depois fez um exemplo que disse, bom, tempo do Sócrates e tempo do Costa. Há aqui um vazio no meio, parece que ninguém teve cá. É estranho, seguramente. Durante estes anos apagámos da história tudo o que não foi feito, ou tudo o mal que foi feito. E por isso, com toda a franqueza, não estou a dizer que o processo está correto, naturalmente partilho daquilo que são as preocupações, tendo em vista e com um pré-entendimento de um acordo negocial, no sentido de sentar à mesa e discutir um conjunto de aproximações, naturalmente nunca é fácil estar tudo de consenso, e penso também estarem preparados para isso, ou seja, há de haver aproximações suficientes no sentido de permitir chegar a um entendimento possível que salve a face de toda a gente, nomeadamente do sindicato, também tem a sua face de salvar. E por isso lamento que isso não tenha acontecido, lamento que as negociações tenham havido fora aquilo que foram os compromissos, naturalmente que estão assinados, subscritos, e estão subscritos pelas entidades, nomeadamente por dois dos ministérios intervenientes nesta área, não é? O Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde, e também pelos sindicatos, que pudesse ter tido outro caminho. E aquilo que eu lhe posso garantir, não vou estar aqui a falar do passado, do chamado governo, que parece que não houve, do Passos Coelho, durante anos, não é? Não, parece que não houve tantos anos. Houve um governo do PSD, não foi a troca que teve a governar. Foi o Passos Coelho que governou durante esses anos todos e que bastante mal fez aos trabalhadores e à função pública em especial. Mas para dizer, não vou falar sobre isso, naturalmente que apagámos da história, mas para dizer que a única coisa que eu posso garantir é que irei, naturalmente, no meu grupo parlamentar ver essa questão e ver se é possível ainda, pelo menos alertar as pessoas que, de alguma forma, enfim, estão menos atentas, penso eu, para que se reatem as negociações e para que a conversação tenha que existir. Bom, e, naturalmente, não. É natural que o acordo será o acordo possível, mas, pelo menos, tem que haver esse esforço e essa tentativa e tem que se fazer aproximações. É só isso que eu vos posso dizer com toda a franqueza. De resto, não vou, naturalmente, aqui fazer um rol daquilo que foi feito durante esse período, porque não vale a pena. A história está aí. Apesar de tentarem apagar, ela continua. E está escrita. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Dr. Almerindo Rego. Em si, cumprimentar todos os representantes dos sindicatos aqui presentes, o STSS, o Sindit e o Sintap. Estamos a falar naturalmente de uma matéria de grande complexidade, de grande importância, uma matéria que, conforme aqui foi referido, tem um histórico longo. Aqui foi situado logo, já em 99, quando surgiu, já surgiu desatualizado. Isso significa que é uma matéria que é transversal a vários governos, de vários partidos. Enfim, se formos fazer a soma dos partidos, percebemos quem tem a responsabilidade maior, mas enfim, mas o CDS também integrou dois governos durante este período e, portanto, não queremos de maneira nenhuma sacudir a responsabilidade, apenas ao referir este facto, evidenciar que se fosse fácil de ser resolvido, já estaria certamente resolvido, e é por não ser que tem conhecido estas contingências. De qualquer maneira, temos conhecimento que o processo negocial que foi aberto em novembro já caducou, não é? O acordo previa um prazo de 45 dias que se renovava automaticamente por 15 dias e esse prazo foi ultrapassado, ou seja, quer dizer, neste momento, em bom rigor, o processo foi interrompido, o processo de negociação foi interrompido, não havendo razão nenhuma para que a greve que se verificou até novembro tenha sido interrompida. Assumo que os sindicatos, ao interromperem essa greve, estão na expectativa de que possa ainda ser possível demover o governo das propostas e daquilo que pôs sobre a mesa. Tomando conhecimento daquelas que foram as propostas do governo, através daquilo que é notas públicas dos próprios sindicatos, temos consciência que, de facto, são posições muito dificilmente conciliáveis, estão muito distantes, a proposta do governo de maneira nenhuma foi um encontro daquilo que era a expectativa mínima dos sindicatos desta matéria. Eu creio que há aqui, nós neste momento não estamos no governo, como é sabido. Esta matéria cabe naturalmente a responsabilidade ao governo de a conduzir. O CDS tem procurado, dentro da sua linha de atuação, chamar a atenção para aquilo que também já aqui foi referido, que tem a ver com a equidade dos aumentos, a equidade da despesa pública e a equidade do tratamento dos diferentes pessoas e diferentes funcionários que são abrangidos pela política orçamental. O orçamento não foi aprovado por nós e, portanto, essa será a responsabilidade de quem o aprovou. Nós, da nossa parte, reconhecendo embora a complexidade da matéria, não deixamos de manifestar também a nossa expectativa que o Governo aproxime os atos das palavras que tem. Na verdade, quem estiver desatento e quem ouvir o Governo, parece que o diálogo social impera, que está sempre disponível para negociar, que há uma grande pacificação de todos os setores da função pública e não só. E isso, na verdade, como é infelizmente aqui reproduzido, não corresponde à verdade e, portanto, nós na parte do CDS também não deixaremos de intervir nesse sentido, chamando a atenção para a importância desta matéria e para o seu tratamento, nomeadamente em termos de orçamento do Estado. É no orçamento do Estado que tem que acautelar a despesa e, portanto, são os partidos que apoiam o orçamento do Estado e que o aprovam que têm que responder por essas políticas aí vertidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS, e passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, expressando o meu agradecimento por me ter substituído aqui temporariamente. Muito obrigada. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar as diferentes estruturas sindicais aqui presentes em nome do Grupo Parlamentar do PCP e dizer, em primeiro lugar, que a valorização das carreiras não é despesa, é investimento. É investimento no reconhecimento que é feito à especialização do trabalho de cada um e ao próprio funcionamento dos serviços públicos. E, portanto, entendemos que é de elementar justiça reconhecer e negociar direitos relativamente a matérias que são muito específicas e que, de resto, aqui tiver a oportunidade de colocar. Queria também dizer que esses processos devem, e o PCP defende, que devem ser feitos, de facto, em sede de negociação coletiva, e é através dessa prerrogativa da negociação coletiva, mas de uma verdadeira negociação coletiva, porque entendemos que é de elementar justiça reconhecer que qualquer proposta que seja discutida tem que ser, no mínimo, melhor do que aquela que está em vigor. E, portanto, aquilo que aqui nos colocam é bem evidente de que ir encetar um processo de negociação coletiva que, à partida, parte com uma perspectiva de, em vez de resolver problemas que são assinalados desde há décadas, como de resto aqui foi colocado, mas parte para uma perspectiva de limitar condições de progressão na carreira e de níveis remuneratórios, no nosso entendimento, não é um verdadeiro processo negocial, porque é óbvio que as estruturas que representam os trabalhadores não estão disponíveis para negociar menos do que aquilo que já está em vigor. Isso parece-me que é perfeitamente legítimo e perfeitamente expectável, até porque é para isso que existem estruturas sindicais, para defender os direitos dos trabalhadores. Portanto, quanto a isto, entendemos de facto que as questões que colocam são muito evidentes e muito claras quanto à verdadeira dimensão da questão que aqui nos trazem. Queria dizer o seguinte, o PCP tem acompanhado este problema. Nós, a minha camarada Carla Cruz, ainda a semana passada colocou exatamente esta questão ao Ministro da Saúde, quando o Ministro da Saúde esteve na Comissão de Saúde, e aquilo que foi dito foi uma resposta muito vaga, não é? O que foi dito por parte do Ministério da Saúde à minha camarada que colocou exatamente esta questão foi a de que está tudo em discussão e está tudo a ser negociado. Está tudo a ser negociado, não está, porque como aqui foi dito, foi marcada uma reunião, como foi dito aqui, mas o problema não é estar tudo em aberto, é estar tudo em aberto com esta perspectiva de manter problemas ao nível das carreiras e do regime de avaliação, entre outras matérias, que não corresponde àquilo que é minimamente aceitável. Portanto, preocupa-nos exatamente essa questão. Dizer sobre o CIADAP, que conhecem a nossa proposta sobre o CIADAP, nós entendemos que o CIADAP não só é um processo de contenção de despesa, é um processo de exclusão de trabalhadores no direito que é constituído da progressão na carreira, porque a partir do momento em que existe um sistema de avaliação que determina cotas, não é um verdadeiro processo de avaliação e de progressão na carreira. Portanto, somos, obviamente, contra, pés embora, compreendamos que, até no âmbito do processo negocial, da parte daqueles que concordam com esse sistema, podia existir outra forma de o encarar. Queria dizer ainda o seguinte, em primeiro lugar, de facto, reconhecer, não posso deixar de fazer, que a resposta que este Governo está a dar relativamente a esta matéria é uma resposta que fica muito aquém daquilo que é necessário, e diria mais do que isso, porque ao longo do processo tem décadas, como aqui bem disseram, mas há sobretudo três momentos que são decisivos nesta história, que não vai terminar. O primeiro é o processo, diria, da Lei dos Vínculos de Carreiras e Remunerações, 12A de 2008, que tem como objetivo destruir carreiras e direitos. Portanto, esse objetivo foi, a Lei 12A foi construída nesse âmbito, não foi construída para iniciar um processo de valorização de carreiras na administração pública, pelo contrário. Portanto, esse processo ficará para sempre marcado nesse sentido. Mas depois houve um processo que foi acompanhado pelo anterior governo do PS e do CDS, em que o objetivo relativamente aos trabalhadores da administração pública era, e aos trabalhadores que asseguram serviços públicos, era limitar direitos, cortar salários, instituir processos ditos de requalificação, que o que tinham em cima da mesa verdadeiramente eram processos de despedimento encapotado, entre outras matérias. Alargamento do horário de trabalho, cortes salariais, entre outras questões. E nós podíamos dizer que, se calhar, se os trabalhadores, e em particular aqueles que representam, se entre 2011 e 2015 entendessem que, no breve prazo, haveria uma oportunidade histórica de reverter este caminho, haveria vontade para que se fizesse. E, portanto, nós hoje, de facto, estamos perante uma evidência histórica em que, desde 2015, há na Assembleia da República partidos com vontade de inverter este caminho e de iniciar um verdadeiro caminho de valorização dos serviços públicos e dos trabalhadores da administração pública. Portanto, da parte do PCP, nós entendemos que isso é determinante. Nós, nesta manhã, estivemos a discutir o Plano Nacional de Reformas, que foi apresentado pelo Governo em Bruxelas. E o Plano Nacional de Reformas não foi aqui colocado pelos partidos que concordam que os direitos dos trabalhadores e uma perspectiva de valorização de investimento nos serviços públicos, nas suas condições de funcionamento, mas também nas carreiras dos trabalhadores da administração pública, não pode estar sujeita às metas do déficit. Porque não é aceitável que a valorização dos serviços públicos e dos seus trabalhadores seja condicionada por imposições da União Europeia. E foi isso que discutimos hoje de manhã e queremos votar amanhã. E, portanto, da parte do PCP, continuaremos profundamente empenhados nisto, sendo que, existindo vontade política de resolver estes problemas, de facto, isso tem que ser assumido como uma prioridade. E, no nosso entendimento, termino mesmo a questão relativa à necessidade de investimento nos serviços públicos e à valorização das carreiras na administração pública são condições prioritárias para o desenvolvimento do país. E, portanto, em sede de negociação coletiva, o processo continuará com os intervenientes que têm legitimidade para isso. O PCP continuará a acompanhar este processo, consciente de que os direitos dos trabalhadores e a qualificação dos seus e o reconhecimento das suas qualificações não são despesa, são investimento, e, portanto, continuaremos também a bater-nos por isso aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e, não estando presente o Sr. Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda, deixo uma nota que está presente a Sra. Assessora, a Dra. Joana Neto, em representação do Grupo do Bloco de Esquerda. Usaram da palavra os grupos e as senhoras deputadas presentes. Aviso agora a palavra ao Sr. Presidente, ou a quem entender, por parte do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapeuta. Dr. Almerindo Rego, quero ter a gentileza, por favor. Por favor, pedi ele só que ligasse. Obrigada.
Agradeço a atenção que os senhores deputados manifestaram na apreciação do nosso processo, nomeadamente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, enquanto sustentáculo principal do atual governo, porque efetivamente de todos retirei uma coisa que é interessante. Todos acham como um processo que decorreu aqui na Assembleia da República o ano passado, exatamente no dia em que eu fiz anos, dia 20 de outubro, nunca me esqueço. Todos achavam que nós tínhamos razão e o projeto de lei foi chumbado. Aqui também todos acham que nós temos razão, mas não se faz benchmarking das carreiras. E, portanto, a questão que se coloca aqui, de facto, é uma questão de igualdade face à Constituição da República. E é uma matéria que me parece, nos parece, não é a mim, nos parece, que é uma matéria de responsabilidade da Assembleia da República. Efetivamente, já não é o problema de ter havido mais ou menos injustiça com este grupo profissional, é o facto de não estarmos perante uma situação de absoluta desigualdade de tratamento entre partes. E, o Sr. Deputado do CDS, o Sr. Deputado Ana Coreta Correia, disse muito bem, as propostas ainda estamos muito distantes. Mas é curioso que todo o processo negocial, que não envolveu matéria financeira, houve acordo da parte dos sindicatos. A questão que se coloca é, de facto, a parte financeira. E por isso mesmo nós reiteramos esta interrogação. Porquê é que a matéria financeira não tem sido obstáculo com os outros grupos profissionais e connosco? Esta barreira existe. Eu não vou, porque estou a ser porta-voz de diversos sindicatos, se fosse só o meu sindicato eu faria a interpretação deste fenómeno, mas como sou porta-voz de mais sindicatos, não vou dizer a razão porque está por trás disto. Mas há uma coisa que nos parece evidente, é que o desinvestimento da nossa carreira é diretamente proporcional ao desinvestimento que tem havido nas áreas de diagnóstico e terapêutica do Serviço Nacional de Saúde. Eu já ando nisto há demasiados anos para achar que há coincidências. Senhores deputados, não há coincidências. Há políticas. E aquilo que nós apelamos uma vez mais é que, para além das políticas, haja um mínimo de decência e faça a lei fundamental. E aquilo que a Assembleia da República, enquanto representante máximo do povo português, deve ter em atenção, que é zelar também e fazer zelar pela aplicação da Constituição da República. De facto, há aqui um processo de desigualdade nítida no tratamento destes profissionais que não querem ter um tratamento preferencial em relação a outros. Querem simplesmente que lhes sejam reconhecidos exatamente os mesmos direitos e os mesmos deveres, que trabalhamos sempre assim até hoje, direitos e deveres que são reconhecidos aos outros. Nada mais do que isto. Porque, efetivamente, se tivermos que partir para uma nova luta, que eu não sei as consequências, se as consequências tiveram as anteriores, não sei a dimensão da que possa vir a ter, porque a última proposta apresentada pelo Governo é de facto chocante. Não tem um alto termo para classificar isto. É de facto chocante. É de uma insensibilidade inacreditável e que eu tenho que dizer aos seus deputados, porque nós estamos todos na mesa das negociações, verificamos que não é a posição do Ministério da Saúde. é a posição do Ministério das Finanças. Eu tive o cuidado de dizer na última reunião, em ironia, e que quero repeti-la aqui aos seus deputados. Por este andar, nós só precisamos de um Ministério. O resto passa tudo à Secretaria de Estado. Basta o Ministério das Finanças. Porque a saúde, de facto, tem particularidades, nomeadamente ao nível dos seus recursos humanos, que não podem continuar a ter este tratamento. Aliás, eu diria mesmo que já tarda a haver uma política de recursos humanos na saúde. Eu diria já tarda 40 anos, e 40 anos de democracia é muito tempo, para haver, de facto, uma política de recursos humanos na saúde. Na saúde não podemos continuar a inventar todos os dias e a pedir tudo aos profissionais sem que eles sequer saibam o que é que podem esperar no seu futuro, não terem um mínimo de estímulo no dia-a-dia e, portanto, quando isto, tudo isto está a falhar, volto a dizer, se a audição fosse só com o meu sindicato, eu diria porque é que não há coincidências em política. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço-lhe as palavras e a conclusão desta sua intervenção. Compreendemos o assunto que os trouxeram cá e eu vou pôr à consideração da Sra. Deputada e dos Srs. Deputados podermos elaborar, enquanto Grupo de Trabalho das Audiências e Comissão de Trabalho, pois será retificado em comissão, podermos formular uma pergunta ao Sr. Ministro da Saúde e ao Sr. Ministro das Finanças relativamente ao processo negocial em que se encontra a situação dos técnicos da carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico. Gostava de saber, se pudesse ser feito com o máximo de caráter de urgência, se há alguma oposição, se concordam.
Omiti, não involuntariamente. Nós colocamos esta questão ao Sr. Primeiro-Ministro. E o Sr. Primeiro-Ministro, reconhecendo estas razões, remeteu o dossiê exatamente para o Sr. Ministro das Finanças receber estes sindicatos. Curiosamente, nem estes sindicatos foram recebidos e, ao que parece, o Sr. Ministro das Finanças teve uma informação errada quanto ao processo negocial, porque há pouco mais de uma semana e meia, até afirmou ao Parlamento que o processo estava encerrado. Não estava, era para ser encerrado de facto, e eu percebo porque é que ele diz isto, porque era pressuposto ter sido encerrado na última reunião, mas era pressuposto só, porque de facto se o Ministro das Finanças não estivesse ouvido, sabia que não era possível encerrar aquele processo. E ainda estamos à espera que o Sr. Ministro das Finanças tenha em atenção a recomendação do Sr. Primeiro-Ministro. Foi mesmo uma recomendação.
Muito obrigada. Faça o exposto, penso que se mantenha a cuidado de fazermos a pergunta. Alguma oposição? Não havendo. Sr. Deputado, tenho comigo.
Sra. Deputada Rita Rato, tem pedido.
É apenas para que, como está marcada uma reunião, e para não correr o risco da resposta que nos vem dada a dizer que está marcada a reunião e o processo negocial vai...
Esperar por...
Vai... Não. Era talvez sugerir que a pergunta, para além do ponto de situação do processo negocial, perguntar qual é a resposta face às reivindicações das estruturas sindicais no que diz respeito às matérias, ou então às reivindicações das matérias, do caderno apresentado, das propostas apresentadas.
Vamos tentar ser abrangentes para chegar a todos, Sra. Deputada. Sim. Está bem? Vamos tentar aqui
construir. Só para não parecer que é uma questão de tempo e de prazos e não de conteúdo das propostas. Sim,
muito obrigado, Sr. Presidente. A minha sugestão ia no sentido de, no seguimento daquilo que foi aqui referido, que a pergunta fosse endereçada não só ao Sr. Ministro de Saúde, mas também ao Sr. Ministro das Finanças. Foi o que disse. Muito obrigado.
Pronto, vamos tentar pôr uma pergunta que seja abrangente, que possa colher todas as sensibilidades aqui presentes e que corresponda às expectativas e ao desejo da construção de, no âmbito do diálogo social, que ocorre quando há uma mesa de negociação, possa vir a ter bom porto e respeito por a carreira que estes profissionais representam, porque necessitamos que a democracia em Portugal seja verdadeiramente vivida e evitar processos inorgânicos que não ajudam a este processo de democracia. Resta-me agradecer ao Sr. Presidente Dr. Almerindo Rego, ao Sr. Dr. Luís Dupont, à Sra. Dra. Dina Carvalho, ao Sr. Dr. Fernando Zorro e ao Sr. Dr. Carlos Moreira a gentileza da vossa presença, os contributos e as enormes preocupações que trouxeram ao Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social e desejar a todos as maiores felicidades. Damos por encerrada a nossa audiência.